15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
Mulher é bicho esquisito. Todo mês sangra.
79 anos e meio. Essa é, ao nascer, a expectativa de vida das mulheres no Brasil, segundo o IBGE. Se tudo seguir como manda a natureza, eu, você, se for do sexo feminino, e tantas outras, vamos menstruar por mais da metade desse tempo.
A escolha pessoal pode até ser por não menstruar todos os meses. Por exemplo, quando a mulher utiliza ininterruptamente hormônios externos. Eles estão contidos nas pílulas anticoncepcionais ou em alguns tipos de DIU, o dispositivo intrauterino.
Outras questões também vão afetar a regularidade dos ciclos ao longo das décadas da idade fértil, como gestações, amamentação e algumas doenças.
Mas duas coisas não precisam acompanhar o fluxo menstrual, como se fossem indissociáveis. Sabe o quê? Dor intensa e sofrimento.
No 15 Minutos de Cidadania desta semana, nosso tema é saúde menstrual, que não significa apenas a ausência de problemas. Significa bem-estar. Eu sou Cibele Colmanetti.
E eu sou Verônica Lima.
Durante a vida, as mulheres passam por diferentes fases biológicas relacionadas ao sistema reprodutivo. E aqui a gente vai abrir um parêntese. Homens trans e pessoas não binárias também podem menstruar e devem ser cuidados em suas particularidades e sem preconceitos.
Mas voltando às fases, começando pela menarca, que é a primeira menstruação. Trata-se de um dos períodos mais marcantes na vida de qualquer menina. Em geral, ocorre entre os 9 e os 15 anos de idade e simboliza uma transição de despedida da infância, pelo menos no corpo que está amadurecendo biologicamente.
Isso não quer dizer que a menina simplesmente deixa de ser criança. Na realidade, muitas garotas vão menstruar pela primeira vez quando ainda estão brincando e, como afirma Ana Luísa Caldas, secretária de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, é necessário desconstruir uma cultura que atrela a questão ao início da vida sexual.
Tem uma lógica, né? Iniciou a menstruação, já pode iniciar a vida sexual, virou mocinha porque menstruou. A gente tenta muito romper com esse tipo de cultura que sexualiza o corpo, né, das nossas crianças, das nossas meninas, para evitar que, para dentro de casa e fora do ambiente domiciliar, essa criança, porque a maior parte das vezes, quando estão na menarca, são crianças ainda, sejam submetidas a outros ambientes que possam gerar violência, que possam gerar ali algum tipo também de bullying.
Após a menarca, o organismo adolescente vai passar por diversas modificações resultantes da produção de hormônios sexuais pelos ovários. Segue-se, então, um período para essa estabilização hormonal.
Mas não é só isso. É um tempo de adaptação, tanto psicológica quanto física, pois o fluxo ainda está se regularizando e a menina está aprendendo a lidar com sangramento periódico.
E aí, a forma como a mãe ou a avó vai acolher essa garota é fundamental. Nada contra a participação dos homens, mas a gente sabe que a conexão feminina fala alto. Enfermeira, educadora e especialista em primeira menstruação, Renata Bergon leva o assunto para as redes sociais.
Renata Bergon sugere, por exemplo, que mães e filhas montem juntas um kit de menstruação, com calcinha limpa, absorvente e lencinhos umedecidos, para o caso de a primeira vez ocorrer fora de casa. Ela nos autorizou a usar um trecho de uma de suas postagens.
Provavelmente a sua filha já ouviu falar sobre menstruação. Se não foi com você, ela aprendeu com o mundo. Mas por mais que ela já tenha ouvido falar, o impacto de sentir o sangue chegando na calcinha é muito diferente. E quando esse sangue chega, ela precisa de alguém que transforme essa emoção em segurança.
Chegamos à fase mais longa desse ciclo, conhecida como idade fértil da mulher, pois se considera a maturidade do corpo para a reprodução. Ela é caracterizada pelos ciclos mensais de preparação do útero para uma possível gravidez.
Caso o óvulo não seja fecundado por um espermatozoide, a preparação deixa de ser necessária. As camadas da parede uterina que acolheriam o feto descamam e então são expelidas na menstruação.
A partir dos 40 anos, as mulheres chegam ao climatério, que é a fase de diminuição dos hormônios sexuais e de nova transição, dessa vez para o período não reprodutivo. Os ciclos menstruais podem se tornar irregulares e a ovulação fica menos frequente.
Esse é um processo que pode durar anos e traz inúmeros sintomas, desde os conhecidos calorões e problemas de sono, até esquecimentos e dores esquelético-musculares, como, por exemplo, a do ombro congelado.
O climatério, às vezes, é confundido com a menopausa, mas esse termo se refere só à última menstruação, que, em geral, ocorre entre os 45 e os 55 anos de idade. Aí vem a fase não reprodutiva, que vai se encaminhando para a velhice, mas sem etarismo, tá?
Ok. Diante de todas essas etapas da vida, o que, se entende por saúde menstrual? Presidente da Comissão de Ginecologia Endócrina da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, José Maria Soares Júnior, traz uma definição bem didática.
Saúde menstrual quer dizer uma menstruação regular, normal, que não provoque dor, que não provoque constrangimento à mulher. Ou seja, que ela venha praticamente quase todo mês. E que dure de 6 a 7 dias no máximo, que ela use no máximo, no dia que é mais volumoso, 7 absorventes, e que não apresente coágulos. Presença de coágulos, que aquele sangue pisado que o pessoal entende, ele quer dizer que está tendo um fluxo muito grande, que pode provocar anemia na mulher.
Segundo Ana Luísa Caldas, do Ministério da Saúde, saúde menstrual também passa pela autonomia sobre o próprio corpo. E isso se dá quando a mulher busca e recebe orientações e informações esclarecedoras, sem constrangimento.
A secretária afirma que o SUS busca capacitar as equipes das unidades de saúde para garantir um atendimento qualificado, para passar para as famílias e principalmente para as meninas que menstruar não precisa ser cercado de tabus e crenças, nem tem nada de impureza. É, antes de mais nada, um processo natural.
A gente sabe o desafio que é de combater desinformação, quebra de tabu, quebra de estigma, mas a gente entende que a saúde pública é a grande porta de entrada para a gente começar a introduzir esse tema, trabalhar a saúde sexual e reprodutiva, a naturalização dos corpos nas unidades básicas de saúde. Só que isso também envolve outras estratégias, que é, por exemplo, a gente trabalhar no programa Saúde na Escola todos esses direitos, a garantia de equidade que a gente precisa trabalhar com essas pessoas.
Ana Luísa insiste que não se deve sexualizar as crianças, mas lembra ao mesmo tempo a importância de uma conversa clara para adolescentes e mulheres sobre saúde reprodutiva. Ela confirma que o SUS tem hoje 15 tipos de contraceptivos disponíveis. O último a ser incorporado foi o implante subdérmico, um pequeno bastão implantado sob a pele do braço que libera hormônios para prevenir a gravidez por até 3 anos.
A saúde menstrual requer ainda conhecer como o corpo feminino funciona ao longo do mês. A fase menstrual é justamente quando a menstruação chega e o primeiro dia de sangramento representa o início desse ciclo, que dura mais ou menos 28 dias.
Até o 12º dia, em média, há a fase folicular. Os ovários possuem bolsinhas chamadas folículos, onde os óvulos ficam armazenados. Nessa etapa, alguns folículos vão amadurecendo até que um deles se rompe e libera o óvulo.
Do 13º ao 14º dia, ocorre a ovulação, quando o óvulo passa pela tuba ou trompa uterina em busca da fecundação pelo espermatozoide. Se a concepção acontece, o embrião chega à cavidade uterina e lá se fixa.
Após a ovulação, vem a fase lútea, que começa com o organismo produzindo hormônio para preparar o útero para a gravidez. Mas se a gravidez não ocorrer, como já mencionamos, o revestimento do útero vai se degenerar, resultando na menstruação.
Todo esse processo envolve a produção de vários hormônios sexuais e a oscilação deles pode, sim, provocar sintomas emocionais ou comportamentais, como ansiedade, irritabilidade, dor nas mamas e mais vontade de comer doces. É a síndrome pré-menstrual, antes conhecida como tensão pré-menstrual ou TPM, que chega a afetar mais de 70% das mulheres.
Uma parcela bem menor, de cerca de 8% das mulheres, porém, vai apresentar uma forma grave de TPM, o transtorno disfórico, com variações de humor e sintomas muito mais intensos, como depressão, enxaqueca e outros. Procure assistência médica, que pode fazer o diagnóstico e indicar um tratamento individualizado.
E então, o ciclo recomeça. Espera-se que as fases sigam com certa regularidade, mas existem condições que merecem ser observadas. Por exemplo, ciclos muito irregulares, acne, pelos no rosto podem ser sintomas da síndrome de ovários policísticos, um distúrbio caracterizado pela formação de cisto nos ovários, aumento de testosterona e ausência de ovulação.
Cólicas muito fortes que não melhoram com analgésicos comuns, sangramento intenso e sofrimento, tudo isso também é sinal de alerta, segundo o médico José Maria Soares Júnior.
Nesse caso, é importante acompanhar com o profissional de saúde. Às vezes a gente tem outras doenças, por isso, pressão menstrual, está irregular, está volumoso, leve no médico.
Outro problema é a endometriose, quando células do tecido que reveste o útero, ao invés de serem expelidas na menstruação, vão em sentido contrário e se alojam na cavidade abdominal. A dor no período menstrual chega a ser incapacitante nessas mulheres, que podem sofrer ainda com dor na relação sexual, fadiga e dificuldade de engravidar.
O jeito e o frescor das coisas naturais, o movimento igual o rio que deságua.
Ainda sobre dores e menstruação, a Câmara dos Deputados aprovou em outubro o projeto que prevê licença de até 2 dias consecutivos por mês para mulheres que sofrem com sintomas graves associados ao fluxo menstrual. Para fazer jus ao afastamento, é preciso ter um laudo médico.
A proposta seguiu para análise do Senado e, se virar lei, atenderá trabalhadoras com carteira assinada, estagiárias e empregadas domésticas. Ouça o que diz a autora do projeto, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Diante de uma situação incapacitante, uma situação que a impede de ir ao trabalho e com laudo médico. É um projeto responsável, mas que garante um novo direito que não permite que as mulheres sejam demitidas por essa questão de saúde.
Mas o médico José Maria Soares Júnior, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, pondera que não basta licença. A mulher precisa receber tratamento adequado após a investigação sobre as causas dos sintomas menstruais.
Simplesmente ela ficar afastada e não tiver um encaminhamento para uma unidade de saúde ou para um médico, também não vai resolver o problema dela.
Outro fator que pode afetar a saúde menstrual são os miomas uterinos, tumores benignos formados por tecido muscular. A grande maioria não provoca sintoma, mas alguns causam aumento no fluxo menstrual, às vezes com coágulos, o que pode levar à anemia.
À medida que a mulher se aproxima do climatério, há mais riscos de ela ter espessamento excessivo do revestimento do útero, que, se não acompanhado e cuidado, pode aumentar as chances de câncer do endométrio.
Já que o assunto é câncer, uma boa notícia. Um estudo conduzido por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e publicado em 2025 na Lancet, uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo, concluiu que a vacinação contra o vírus HPV no Brasil reduziu em 58% os casos de câncer do colo do útero e em 67% as lesões pré-cancerosas graves. A pesquisa considerou dados do SUS entre 2019 e 2023.
O vírus HPV pode causar verrugas genitais e alguns subtipos estão diretamente ligados ao câncer de colo de útero. O HPV é sexualmente transmissível, daí a importância da imunização para ambos os sexos, além do uso de preservativos. O médico José Maria Soares Júnior explica uma das consequências da doença para as mulheres.
A vacina do HPV foi algo que revolucionou não só o Brasil, mas o mundo. Diminuindo o quê? O câncer do colo uterino. E quais são as repercussões, além da saúde de um câncer, né? Ele pode ter tratamento não só cirúrgico, mas quimioterápico, radioterápico, mas também uma questão importante. Se a mulher perder o útero, ela perde o principal direito universal dela, que é o direito à gravidez.
A vacina contra o HPV é aplicada gratuitamente no SUS para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Até dezembro de 2025, os adolescentes de 15 a 19 anos também podem tomar a dose de proteção nos postos de saúde. Outros públicos, como pessoas com HIV, com câncer e pacientes transplantados, podem se vacinar.
De acordo com o Ministério da Saúde, até agosto de 2025, a cobertura vacinal contra HPV em meninas de 9 a 14 anos estava em 83% e em meninos, 67%. Como estratégia de resgate de não vacinados, foram aplicadas 117.553 doses em garotos e garotas de 15 a 19 anos.
Nosso programa fica por aqui, mas a gente vai continuar o assunto saúde menstrual em uma segunda edição. Acompanhe!
Este episódio teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Cibele Colmanete, edição de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e Everson Urani e apresentação de Cibele Colmanete e de Verônica Lima. Se você quiser sugerir um tema para a gente, mande uma mensagem pelo e-mail radio@camara.leg.br ou pelo WhatsApp 61 999 78 90 80.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas emissoras parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Câmara de Barreiras, na Bahia. Você pode ouvir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br ou como podcast nas principais plataformas de áudio e música. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.